Senhoras e senhores, obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados do mercado de capitais no primeiro trimestre de 2018. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Eduardo Lalone, diretor da Ambima. Por favor, senhor Lalone, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem da coletiva de mercado de capitais referente ao primeiro trimestre de 2018, patrocinada pela Ambima. Começar a conversa, o bate-papo com vocês, com os destaques desse primeiro trimestre. Tivemos mais um primeiro trimestre superando a média dos 7 anos em termos de volume de ofertas. Destaque para o volume de ofertas de debêntures incentivadas, que cresceu 264% no período. Os prazos das emissões das debêntures se alongaram, que é sempre um bom sinal. As emissões do mercado externo se mantiveram bastante aquecidas no período. O mercado parece funcionar cada vez melhor, na relação de originação e distribuição de debêntures. Se mantém acima de 50%, o que é um patamar historicamente bastante alto, vocês vão ver lá para frente. Continua tendo o destaque as empresas dos setores de infraestrutura, que são as que têm acessado com mais frequência o mercado de debêntures. Em relação ao mercado de renda variável, a oferta de ações desse primeiro trimestre foram baixas. E a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente. Primeiro slide, a gente dá um panorama, como sempre, do mercado como um todo. Mercado de capitais doméstico e externo, atingimos um patamar de R$ 60,7 bilhões. Para vocês terem uma ideia, o volume médio de emissões do primeiro trimestre dos últimos 7 anos foram aproximadamente 50, então nós voltamos a estar em patamares médios superiores a essa série histórica. Então, tanto o mercado de renda fixa doméstico quanto o mercado de renda fixa externo se mantém aquecido, com destaque para o mercado de capitais doméstico, que nós vamos passar o número um pouco mais detalhadamente mais para frente. No slide seguinte, como eu falei, damos um pouco mais de cor para a captação doméstica. 73% do volume captado correspondeu a debêntures, fundos imobiliários e notas promissárias totalizaram 17%. Então, se juntar esses três instrumentos, a gente está falando de grande parte do mercado de captação doméstica de renda fixa local. O destaque aqui foi o crescimento, né? Passamos de 19 para 29 bilhões de volume de emissão, que é já um começo de ano promissor. Indo mais um detalhe também, os prazos, falando um pouco dos prazos, a gente tem notado que os prazos têm se alongado, né? Isso aí é uma tendência que a gente tem notado a partir do final do ano passado. E esse ano, esse primeiro trimestre, a gente nota que somente 43% do perfil das debêntures de primeira repactuação foram até 3 anos, né? E chegamos em 2006, vamos dizer, no pior da crise, com 56% das debêntures, do prazo das debêntures em primeira repactuação serem emissões abaixo de 3 anos. Então, isso denota que a gente tá vendo um mercado se alongar, crescer e se alongar, que são dois bons sinais para o mercado de capitais brasileiro. De janeiro a março, o prazo médio das operações atingiu 5,6 anos. Isso aí equivale a voltar os prazos médios que a gente verificava lá em 2013, 2014, o que também que confirma essa boa tendência, né? Setores de atuação, como eu falei, infraestrutura, basicamente, né? Energia elétrica com 24%, transporte e logística com 20%, que é basicamente concessões de construções rodoviárias e empresas ligadas a esse setor, e um setor que começa a se destacar no Brasil, que é o setor de assistência médica, né? Setor que a gente não vinha com tanta frequência no mercado e a gente está começando a ver agora. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre o perfil o perfil da distribuição do mercado. Como eu falei nos destaques, 51,7% das ofertas encerradas até fevereiro, que a gente tem a estatística até fevereiro, mas provavelmente se a gente for ver em março essa tendência permanece, foram distribuídas a mercado. E eu dou um highlight nisso porque acho importante a destacar, né, que a maior parte das operações estão indo ao mercado. E por que isso? Estão indo ao mercado principalmente porque o mercado de gestão de recursos tem crescido fortemente. A gente viu semana passada, vocês tiveram acesso aos números de fundos. E se vocês viram o mercado crescendo, isso gera demanda para papéis de mercado de capitais. E esse mecanismo está então funcionando, né? Empresas acessando os bancos, que são os coordenadores dessas ofertas, os bancos oferecendo isso para o mercado institucional de uma forma geral, e o mercado comprando. Então, essa lógica do mercado de capitais funcionar é uma coisa importante de ser ressaltada, né? O volume total de operações. 11,7 bilhões originadas, 6 bilhões foram distribuídas a mercado, como falei. Destaque para emissão de debêntures de infraestrutura. Cresceu 264% na comparação com 2017, né? A gente já via vendo o mercado de debêntures de infraestrutura aquecendo no final do ano passado, os números já estavam mostrando isso. As emissões vindo ao mercado, e o primeiro trimestre foi realmente onde a gente viu um grande impulso nessas debêntures de 12431. Elas dependem bastante dos projetos de infraestrutura, então, como a gente tinha, quando tivemos vários leilões, enfim, esses leilões foram virando concessões, essas concessões foram virando projetos, esses projetos foram virando debêntures de infraestrutura. O importante é a gente seguir nesse fluxo de. Nessa sequência de leilões, projetos e enfim, desembocando também em emissões de debêntures de infraestrutura. Foram quatro ofertas somente, apesar de você ter um volume bem maior financeiro, teve um número menor de emissões. O que é isso? São projetos maiores, né? Tivemos algumas operações aí na casa de bilhão de reais, 600 milhões de reais, que até então não era muito comum a gente ver. Então, também o mercado crescendo em porte, né? Tamanho do mercado e a capacidade do mercado de absorver emissões maiores, né? Que a gente via comumente operações de 200, 300 milhões de reais serem bem-sucedidas, nós estamos agora vendo emissões de 600, 1 bilhão de reais serem bem-sucedidas e diversificando também o perfil do investidor, como a gente vai ver lá na frente, né? Esse perfil aí, é importante notar que os investidores institucionais, como falei, vem ganhando espaço no volume, no perfil dos subscritores das debêntures. Ainda sobre a captação doméstica, está crescendo a participação de pessoas físicas nas ofertas de fundo imobiliário, né? Isso é um mercado que está retomando. Logicamente muito ligado à diminuição da taxa de juros e ao reaquecimento, ainda que tímido, do mercado imobiliário. Então a gente está vendo, começando a ver esses mercados voltando a funcionar melhor. E os investidores institucionais, como tenho falado, estão também, até por conta do crescimento do mercado deles, mantendo uma forte participação nas emissões. Destaque aqui no perfil dos subscritores de fundos imobiliários, 76% foram pessoas físicas, que é realmente o perfil do investidor desse tipo de produto. Na captação externa, um pouco mais do mesmo, né? Um mercado que continua aberto, continua propenso a aceitar bem as emissões dos clientes brasileiros, né? Tivemos várias emissões, várias empresas novas acessando esse mercado, como Natura, Hidrovias do Brasil, né? Uma empresa ligada ao setor de infraestrutura captando lá fora, a própria Redditor. Então, a gente vê novas empresas, novos setores fora daqueles setores tradicionais, né? Ou ligados a grandes exportadores, ou ligados ao governo, ou aos grandes bancos brasileiros emitindo lá fora. A gente está vendo essa diversificação cada vez mais presente no mercado. A renda variável, aqui a gente teve um primeiro trimestre mais sossegado, né? Quase não tivemos nenhuma operação, tivemos só uma pequena operação. O que a gente pode dizer em relação a isso num primeiro momento é que existem várias emissões de ações no pipeline. A gente pode destacar algumas que estão aí no slide, né? O Banco Inter, Rappi Vida, DAS, JHSF Shoppings, né? Malls, Notre Dame. Então, enfim, a gente acha que apesar de a gente ter tido um primeiro trimestre, os alicerces básicos, as premissas básicas para você ter um mercado de renda variável ativo continuam aí. Vamos ver, vamos conferir se realmente essas emissões vão em frente, e tem várias aí, muito perto de ter o seu momento de precificação. Por último, né, falar um pouco, que a gente sempre fala, um pouco da agenda Ambima. A gente continua em contato constante com os reguladores, enfim, com todo mundo, que CVM, Banco Central, Ministério, Fazenda, Planejamento, BNDES, e com que propósito, né? De fazer o mercado se preparar cada vez melhor para uma retomada mais consistente ainda do mercado de capitais, né? Isso é uma agenda importantíssima para a Ambima. Eu acho que vocês estão percebendo como o mercado de capitais tem tido nas nossas inserções e na nossa conversa com o mercado um papel cada vez mais preponderante. E esse ano a gente então vai ter no final do ano um Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais junto com a Bolsa, junto com a B3, dia 3 e 4 de setembro, que vai realmente coroar esse ano, onde a gente vai, aqui na Ambima, vamos se dedicar cada vez mais ao crescimento do mercado de capitais, que é realmente né, se existe um mercado de fundos forte no Brasil, e é fortíssimo, mais de 4 trilhões e meio, né, 4 trilhões e 300, está crescendo tão rápido que a gente vai perdendo aí a noção dos números, mas atingimos 4 trilhões no final do ano passado, já estamos em 4.300, a indústria crescendo muito forte, e o mercado de capitais tem que vir junto, né? E é isso que a gente vai, cada vez mais aqui na Ambima, procurar ajudar para que isso aconteça. Em relação à regulação, falando alguns exemplos práticos, algumas exemplificações mais concretas, estamos trabalhando fortemente no regulamento na regulamentação do Fundo de Infraestrutura. Continuamos perseguindo melhorias na Lei de 4, 12, na Lei 2431. E também estimular cada vez mais a participação de entidade de previdência privada e pública no financiamento da infraestrutura. O grande bolso, né, que no mundo inteiro é um grande financiador de infraestrutura. Eu acho que é isso, né? Obrigado por escutar essa introdução. E agora estou aberto a perguntas e dúvidas que vocês eventualmente têm. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundes, do DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Lalone. Bom dia, colegas. Minha primeira questão é sobre o atual momento, né? A gente tem um momento de juros baixos. Inclusive, outro dia, o próprio presidente do Banco Central falou que as debêntures estavam com custos até mais baixos do que empréstimos do BNDES. Por outro lado, por mais que eu veja aqui os dados que indiquem aí que os números, de certa forma, tão satisfatórios, né? A impressão que a gente tem é que, diante desse patamar de juros, que as empresas deveriam estar captando mais para investimentos, para projetos de longo prazo. Eu quero uma visão de vocês sobre as perspectivas para esse tipo de captação. Quando é que, de fato, as empresas aí, de certa forma, vão despertar para essas oportunidades de utilizar o mercado de capitais para captação? Essa é a primeira pergunta.
Obrigado, Hernani, pela pergunta. É ótimo que é uma oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema, não é? E o que que eu acho que qual é a resposta mais direta para a sua pergunta? É crescimento, né? A gente tem está vindo de um ano de crescimento próximo de 1%. Ainda é um crescimento muito tímido, né? Apesar da gente estar vindo de uma recessão muito forte, o crescimento de 1% não é exatamente um crescimento importante. Isso faz com que se crie, como você bem sabe, uma grande capacidade ociosa enfim, o mercado de capitais ele funciona melhor quando você está em momentos onde você tem menos capacidade ociosa, mais projetos em andamento. Então, a gente espera que, à medida em que esse ano e os próximos vão passando, e o crescimento vai vindo, estabilidade de preços, inflação baixa. Vimos ontem o IPCA próximo de zero, né? Enfim, uma notícia excelente para a trajetória da taxa de juros para frente. Isso tudo é que vai fazer com que a roda continue girando mais, comece a girar mais rapidamente. O importante dizer é que o mercado de capitais e o mercado de investidores institucionais está preparado para esse crescimento. Então, o nosso esforço aqui na Ambima é de ir nessa direção, deixar o mercado preparado e fazer com que essa roda esteja o mais livre possível para ela poder girar melhor. Mas a resposta, quer dizer, prática para a sua pergunta é: o mercado está crescendo, vem de uma base pequena. Apesar disso, a gente está otimista em relação ao futuro, por causa da taxa de juros e da inflação. Perspectivas de crescimento se formam a partir dessas premissas, e vamos torcer para que isso realmente aconteça.
Entendi. Bem, você também falou de algumas propostas, né, de melhorias na Lei 12.431. Queria entender melhor que melhorias que vocês estão propondo. Você falou da regulamentação do fundo de infraestrutura, né? Eu imagino que seja por causa da questão da tributação, mas gostaria que você explicasse um pouco melhor como que estão essas propostas e se alguma dessas propostas dependem do Congresso, ou seja, que esse ano a gente sabe que o Congresso está bastante complicado de qualquer votação, ou se isso seria através dos organismos reguladores do mercado que já existem.
Basicamente, em relação a 12.431 e os fundos de infraestrutura, a gente não depende de Congresso, depende mais de regulador, né, BNDES, CVM, conversas com o BNDES para compartilhamento de garantias. Algumas das propostas concretas são: no fundo de infraestrutura, é a exclusão dos limites de enquadramento, que hoje engessam muito a capacidade de crescimento desse mercado. Acho que vocês estão a par disso, né, porque a gente acredita que o grande mercado que deveria, vamos dizer, absorver as debêntures de 12.431 seriam os fundos de infraestrutura isentos. E isso, por que que ele não deslancha mais rápido? Porque existem algumas limitações, tipo o limite de enquadramento de 85% após 2 anos, que é a nossa proposta. E se manter o limite de 67%, dado o ainda incipiente tamanho desse mercado, para que você possa estimular esses fundos de infraestrutura a crescerem. Se você mantém um engessamento muito grande na largada, e depois na administração dele, você dificulta muito os administradores desses fundos a terem, vamos dizer, mais apetite a abrir grandes captações para fundos de infraestrutura. Acho que é um pouco isso, quer dizer, tanto no, na, na debêntures 431 quanto no Fundo de Infraestrutura, essas são as nossas principais batalhas, principais principais pedidos que a gente tem feito e estamos avançando, né? O nosso relacionamento, tanto com o BNDES quanto com o CVM, é muito bom e continua muito bom.
Muito obrigado por enquanto.
A senhora Camila Lira gostaria de fazer uma pergunta do CNA.
Oi, Lalone, bom dia. Eu gostaria de saber sobre a questão das emissões de renda variável. Como você vê o cenário para isso nos próximos trimestres, tendo em vista que, bem, começou mesmo a incerteza de eleição? Vocês haviam comentado que esperavam que as emissões se concentrassem mais no primeiro tri, mas isso não aconteceu. Como é que ficam os próximos trimestres? Como você vê isso?
Então, em relação à renda variável, você tem razão. Existia uma certa perspectiva de você ter um primeiro trimestre mais aquecido ou um primeiro semestre mais aquecido, e isso acabou não acontecendo. Você teve um pouco de turbulência no mercado externo, que não afetou muito renda fixa, afetou um pouco renda variável. Tem essa questão comercial. No, é, essa questão comercial internacional aí que está atrapalhando um pouco os mercados de renda fixa, né? Você teve o primeiro período onde as bolsas subiram o mundo inteiro, depois você teve um certo recuo mais recentemente. Isso tudo somado ao nosso cenário local, eu acho que deu um pouco esse tom do primeiro tri. Como eu disse na minha introdução, existem várias ofertas em andamento. Existem o mercado internacional é um mercado ainda muito importante para as emissões de renda variável. Nós vamos depender um pouco de como é que vai andar esses cenários externos, principalmente, e interno também é importante, para que a gente veja o mercado, vamos dizer, nos patamares que a gente viu o ano passado e com perspectiva de ter um crescimento, né? É a nossa vontade de ver o mercado funcionar melhor. Por enquanto, o que a gente pode dizer é que o primeiro trimestre não foi muito bom. Existem várias emissões no pipeline e nós vamos depender um pouco da conjuntura do mercado local e a conjuntura também no mercado externo.
Agora você até comentou da questão externa. E como você vê essas Enfim, esses estresses todos, como você mesmo falou, de guerra comercial, tarifa para lá, tarifa para cá, como isso pode afetar as emissões externas das empresas brasileiras nesses próximos trimestres?
Eu acho que
Em
a
curto
emissão,
prazo.
o mercado de renda fixa, a gente viu aí pelos números, né? Ele não foi um mercado muito afetado, né? Essa questão internacional é sempre uma questão muito difícil de fazer uma análise, né? A gente fica mais, vamos dizer, repercutindo os fatos mesmo, porque é muito difícil, ainda mais nós como Ambima, a gente não costuma tentar fazer nenhum tipo de previsão a respeito disso. O que é importante dizer é que ainda os patamares de taxa de juros, apesar de estarem caindo e terem caído aí nos últimos anos, a partir da reabertura do mercado externo para o Brasil em 2016, a gente vê uma quantidade maior de empresas acessando o mercado, a gente vê um volume crescente, né? O ano passado principalmente, esse primeiro trimestre a gente veio em linha com o primeiro trimestre do ano passado. E um número maior, e uma taxa de juros mais baixa, né? Então, tudo isso, acho que o mercado externo de renda fixa para o Brasil tem sido bastante receptivo e eu acho que tem a tendência de continuar, porque as empresas brasileiras estão cada vez mais conhecidas lá fora e a gente nota isso pela diversificação de nomes que estão começando a acontecer. Eu sempre digo sobre o mercado externo uma coisa, né? Você tem que construir a sua curva de juros, né? As empresas têm que. E as empresas grandes brasileiras, grandes exportadores, sabem bem disso. Então você vê uma Petrobras, enfim, essas grandes, as empresas de papel e celulose, as empresas de carne, elas vão, vamos dizer, conseguindo, vamos dizer, construir uma curva de juros no mercado externo, e aí fica cada vez mais fácil você acessar esses mercados, porque você se torna conhecido, você já é um emissor frequente. Então acho que é isso que a gente tem que seguir. Seguir com o mercado aberto para nós. que é o que está acontecendo, já faz quase 2 anos ou 2 anos, e aumentar aumentar o número de empresas que acessam esse mercado mais frequentemente.
Certinho, muito obrigada, viu, Vilani?
Obrigado.
A senhora Daniele Brant, da Folha de São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta.
Então, gente, oi, Lalone, bom dia. A Camila acabou fazendo as duas perguntas que eu tinha, então, assim, pode passar para o próximo. Eu ia perguntar justamente de mercado de renda variável, né, que acabou não tendo desempenho muito bom, e das captações externas também, então, pode passar para a próxima.
Obrigado.
Obrigada.
Espero que tenha respondido.
A senhora Cíntia Decoy, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Lalone, bom dia. Tem duas perguntas. Uma é sobre a regulamentação dos fundos de infraestrutura que você comentou com o colega, o Hernani. Eu queria saber se você acredita que a chance da Ambima avançar em alguma direção ainda esse ano, porque você mencionou que tem mantido boas conversas com os interlocutores, mas enfim, como o Hernani também ressaltou, a gente tem um cenário bastante conturbado, muitas mudanças em ministérios, congresso, enfim, você acredita que a chance dessa conversa avançar ainda esse ano? E a mesma coisa também em relação a aquelas mudanças que são necessárias para que os fundos sejam players mais importantes no mercado de capitais?
Obrigado, Cíntia, pelas suas perguntas. Eu vou tentar responder o mais objetivamente possível, né? Acho que a proposta da 2431, ela está. A nossa promessa é que ela termine a audiência pública ainda esse ano, né? Ela entre em audiência pública e. Então, as coisas estão avançando. É logicamente que a gente tem que perseguir isso com uma maior celeridade e a gente está fazendo isso. Então, a gente tem tido conversas muito frequentes com a CVM. Acho que a Anbima, acho que posso dizer sem medo de errar que a gente nunca teve tão próximo da CVM como agora. Tivemos reuniões aí do nosso colegiado de diretores com o colegiado da CVM, com o novo presidente veio aqui, a gente teve promover esse almoço, formou-se, já existiam e formaram-se novos grupos de trabalho para a gente avançar nas questões. Então, a CVM está muito atenta e com muita vontade de ajudar o mercado a funcionar melhor. O mandato do novo presidente da CVM é um mandato que não tem a ver com o mandato dos governantes, né? Então ele tem um mandato superior, então dá para fazer um trabalho independente das eleições, e eu acho que a linha da CVM é uma linha muito pro mercado, né? Então isso é uma coisa muito importante para nós. Agora você teve, ainda em relação às debêntures 2431, você teve uma mudança no BNDES, que é uma mudança que o presidente Paulo Rabelo já tinha uma afinidade grande com o mercado, a Helena Lustosa também. O ministro Diogo, que virou presidente do BNDES, é uma pessoa muito próxima de nós, né? Ele, como ministro do Planejamento, participou de algumas conversas conosco e o discurso dele, acho que você viu aí, é super em linha com o que nós estamos falando aqui, né? De participação do mercado crescente, BNDES aliado do mercado para crescer, enfim. O mercado precisa do BNDES, porque o BNDES é o que a gente fala sempre aqui, é um grande chancelador de bons projetos. Então, pô, o momento, apesar de você ter esse momento político lá na frente em outubro, que são as eleições, a gente tem visto que todas as equipes que estão em funcionamento no mercado apoiando essa nossa agenda. E é isso que a gente vai lutar esses próximos meses, para que essas coisas avancem. Então, 12431 é isso. Fundo de infraestrutura também depende dessa mesma agenda, então a gente segue otimista, logicamente dentro dos ciclos normais. Você ter uma substituição no BNDES de uma pessoa como Paulo Rabelo, pelo ministro Diogo, que já conhece o lançamento do BNDES, que já era, de alguma forma, ligado ao BNDES por ser, vamos dizer, o ministério de ligação do BNDES com o governo. Então, as coisas estão andando bem. CVM, mesma coisa, né? A gente tem bastante chance. Então, não acho que esse cenário, esse calendário político vá prejudicar, pelo menos naquilo que a gente está discutindo no curto prazo, concretamente, acho que não vai ser prejudicado por isso.
Só uma dúvida, a proposta 12.431 que você mencionou, que você disse que vai entrar em audiência pública, você me desculpe, eu estou um pouco perdida aqui nesse tema. Se puder explicar.
Quem fala é Erika aqui da Ambima, tudo bom?
Oi, Erika, tudo.
Falando mais tecnicamente do que a gente está propondo de alteração para o fundo de infraestrutura funcionar junto à CVM.
Ah, é no fundo mesmo.
Na verdade, é ter uma norma própria para regular os fundos de infraestrutura com características próprias do mercado, né? Então, assim, principalmente nas questões de concentração, tudo isso que tem hoje já previsto nos fundos de investimento, que são regulados pela 555, a gente está fazendo algumas alterações para adaptar esse mundo novo de fundos de infraestrutura, que tem uma mecânica diferente para aquisição desses ativos, que são ofertados publicamente e tal, principalmente a questão de concentração. Então, assim, essas são as principais linhas de atuação, assim, para que a gente tenha um fundo aí mais... Hoje os fundos 555 não conseguiram avançar como fundos de infraestrutura, né? Então, a gente quer mudanças para que a gente tenha um mercado mais...
A concentração que vocês estão propondo, qual é?
Hoje você tem um limite de concentração para os fundos 555, dependendo do tipo de companhia, se é companhia aberta, se é companhia fechada. É. E como a gente sabe que todos esses projetos de fundos de infraestrutura, eles são emitidos basicamente por empresas capital aberto, mas com companhias fechadas, então a gente está pedindo para aumentar essa concentração, que hoje não é permitida nos fundos 555, uma concentração pequena. Então, a gente está pedindo para que aumente a possibilidade de concentração para esses fundos.
Companhias de abertas e de capital fechado? Desculpa, é isso?
Na verdade, é isso. Então, geralmente, empresas de propósito específico, a gente chama. Né? Empresas são SPS, que a gente chama. Até a lei chama isso, né? Empresas
SPS.
De propósito específico. Essas empresas, para elas irem a mercado, elas são empresas de capital fechado. Então, assim, o que a gente propõe? A possibilidade de ter mais concentração nesse tipo de papel.
É isso.
Tá.
Aí, assim, você facilita o enquadramento.
Claro. E aí, ele já está em audiência pública?
Não, assim, a gente conversou com a CVM, a ideia é que esta audiência pública, ela está ainda nesse ano, como o Lalone falou.
Esse
ano deve sair audiência pública para regular esse fundo de infraestrutura.
Nas nossas negociações com a CVM, existiu a possibilidade da gente tentar fazer uma reforma na legislação atual, né, na regulamentação atual, ou fazer uma nova audiência pública para você fazer uma coisa mais estruturada. Então, nós tomamos uma decisão, a CVM tomou a decisão junto conosco, a decisão é dela, lógico, mas de fazer uma coisa do zero, então, que é importante também para ficar um negócio mais definitivo, sem aquelas, vamos dizer, emendas. Então, é isso, essa é o nosso dia a dia. Enquanto isso, a gente vai convivendo com as coisas do jeito que elas estão. Mesmo assim, o mercado de fundos de infraestrutura tem crescido, né? A gente está vendo assets abrindo fundos, captando recursos e sendo ativas nos books de debêntures de infraestrutura. Estão se tornando cada vez mais... Então, é lógico que tem muita coisa para melhorar, mas não é que não existe, né? Tem certas restrições, a gente gostaria que fosse melhor, vai ter audiência pública, a CVM está do nosso lado do ponto de vista de fazer a coisa melhorar, e esse é o nosso dia a dia.
Minha outra pergunta, Lalone, é sobre a queda da Selic, enfim, você mencionou também o... E aí, Existe uma, a gente tem ouvido bastante que tem uma demanda muito grande dos gestores por diversificação e, assim, parece que em alguns mercados chega a faltar papel, já chega a faltar papel. E aí eu queria saber a sua opinião sobre como você acha para onde você acha que essa disputa de papéis, enfim, essa falta, né, entre aspas, não sei se eu estou falando besteira ou não, se essa falta de papéis que está acontecendo se perpetue, como é que você vê o mercado se equilibrando?
Tá, legal essa pergunta, muito boa. Porque o que a gente acredita, né? A gente acredita no mercado de capitais tendo uma fatia bem maior do que ele tem hoje na alocação de recursos do mercado, dos institucionais. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, que aconteceu nos últimos anos e continua acontecendo, é a queda da taxa de juros e a queda da Selic, da inflação. Quando isso acontece, os mercados começam a se movimentar. Quando os mercados começam a se movimentar, tanto o volume de recursos sob gestão quanto o destino dos recursos sob gestão vão mudando de lugar, né? Então, você tem uma queda da carteira de LCAs e LCIs, um aumento da indústria de fundos, por causa desses aspectos e por também criação de riqueza, né? Aumenta o tamanho do bolo. Aí você tem as fundações, você tem os fundos de pensão, você tem as seguradoras, todas elas crescendo, se movimentando, e esse dinheiro todo indo para os gestores serem administrados. Aí é que, e os títulos públicos, que eram até então uma grande fatia do destino das poupanças, vai parando de ter uma atratividade natural, porque eles pagam lá basicamente a taxa de juros. E a gente começa a ver operações com CDI mais alguma coisa e IPCA mais alguma coisa, tudo esse mais alguma coisa significa, de um lado, tomada de risco pelos investidores institucionais e retorno aumentado. E quando você fala de uma taxa de juros de 6% ao ano, quando você fala de 1% em cima de 6% ao ano, 1,5%, você está falando de uma rentabilidade bem melhor. Então, é isso que está movimentando toda a indústria. Aí, quando você fala de falta de papel, a gente volta para o começo da minha fala, quando o Hernani me perguntou, né? O que precisa acontecer? Precisa crescer mais rápido. É isso.
A economia.
A economia, porque à medida que à medida que essa capacidade ociosa for sendo ocupada, logicamente que
então,
isso gera...
Então, mas esse ano o crescimento praticamente está dado. E assim, a taxa de juros
também caiu
bastante. Então, assim, tem aí um descompasso, né? Se a gente
tem uma pensar, tem uma possibilidade...
É isso que eu queria saber.
É isso mesmo. Quer dizer, tem uma possibilidade de uma parte dessa capacidade ociosa já ser ocupada, se a gente for crescer aí, sei lá, 2,5%, que é entre 2,5% e 3%, que é o que as consultorias, aí, o próprio pesquisa do Banco Central aponta, isso aí vai ser naturalmente uma fonte de emissões mais constantes, isso aí vai suprir uma parte da demanda de mercado. Então, eu acredito que exista essa vontade da indústria de institucionais de que o mercado de capitais cresça. A gente já vê o próprio Ministério da Fazenda colocar nas estatísticas de crescimento de crédito o mercado de capitais, que era uma coisa que a gente não via no passado isso acontecer, né? Então, outro dia eu fui num seminário com o ministro Meirelles e ele falava, não, então o mercado de crédito cresceu sim. Por quê? Porque se a gente olhar o crescimento das carteiras dos bancos, que foi pequeno, quase zero, mais o crescimento do mercado de capitais, a gente vê um crescimento do mercado de crédito como um todo. Então, a gente está começando a fazer parte das estatísticas oficiais, do interesse forte dos administradores de recursos. Então, o mercado de capitais precisa preencher essa lacuna. E as empresas, né, as empresas, elas estão cada vez mais acostumadas a acessar o mercado de capitais. Então, hoje você vai nos bancos, nos coordenadores das ofertas, os bancos estão começando a formar equipes para tratar de empresas menores. Que há dois, três anos atrás a gente não ouvia isso. A gente ouvia aqueles mesmos emissores do mercado. Mas hoje em dia você vê emissões novas, você vê as assets e os administradores de recursos em geral montando novos fundos de crédito que tenha esse perfil, montando times internamente para conseguir analisar crédito de uma forma mais eficiente. Então, eu acho que esse é o caminho. Quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe, mas a gente sabe que o mercado de capitais está crescendo.
Tá, mas então você acha que o crescimento previsto para esse ano vai ser suficiente para gerar um volume de operações suficiente para abastecer os fundos que estão precisando diversificar?
Eu acho que a gente vai dar a contribuição. Eu não sei quanto que... vai depender muito do crescimento da indústria de fundos, né? Que está sendo muito intenso, né? Então, essas coisas elas têm uma dinâmica própria. Mas o que eu acho que a gente pode contar é que com esse cenário que a gente está vivendo hoje e essas perspectivas de crescimento, juro baixo e inflação controlada, eu acho que a tendência do mercado de capitais é, sim, aumentar a oferta de emissões para os administradores de recursos.
Tá, ok. Obrigada, Lalone.
Obrigado a você.
Caso alguém deseje fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundes, da BCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Lalone, novamente. Eu tenho mais uma questão. É sobre um movimento aí nos ratings corporativos, né? Quando o Brasil foi rebaixado aí há um tempo atrás, né, a gente teve aí praticamente um rebaixamento em cascata aí, né, das empresas brasileiras, né? E só que agora, recentemente, parece que está tendo uma estabilidade maior aí nas notas. A minha questão para vocês é o quanto isso pode influenciar, né? E às vezes pode até acontecer de as notas corporativas voltarem até a serem elevadas, mas o quanto isso pode influenciar aí na questão dos juros também, além, claro, de a gente ainda ter muita liquidez no mercado internacional, ou seja, taxa de juros baixas lá fora, a questão do risco Brasil, que está um pouco equacionada, e aqui dentro a redução dos juros.
Legal. Eu acho que eu entendi bem a sua pergunta. Eu acho que esse movimento de melhora de ratings, eventualmente dos papéis corporativos do Brasil, principalmente aqueles que são menos ligados ao rating interno, né, que não oscilam exatamente como oscila o rating soberano, eu acho que a gente pode ver movimentações nesse sentido. Acho também que isso pode ajudar nas taxas de juros que os emissores brasileiros pagam lá fora. Acho que isso é uma possibilidade. A gente está vendo também os balanços das empresas brasileiras melhorarem. Então, você tem pelo lado, não só pelo lado do país, do risco país, enfim, você também começa a ver melhoras no desempenho das empresas, né? Você vê o trabalho que foi feito na Petrobras, excelente trabalho lá, que fez com que as emissões de Petrobras se intensificassem, recompra de papéis, emissões de novos papéis com taxas melhores, procurando melhorar os seus ratings internacionais, independente do risco Brasil, enfim. Eu acho que essas coisas podem acontecer com mais frequência, né? A gente teve a notícia desses processadores de carne também comprando ativos no exterior, diminuindo sua dependência de Brasil, né? Aumentando o seu portfólio de investimentos fora do Brasil. Isso também influencia a rating, influencia a taxa de juros paga lá fora. Estou falando do Marfrig, né, que foi noticiado aí esses dias. Então, eu acho que esse movimento que você mencionou de melhora de ratings pode ser uma realidade, sim.
Muito obrigado.
Obrigado você, Nani.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Agradecer a todos pela presença, pelas perguntas também que ajudaram a esclarecer a nossa, a nossa coletiva de mercado de capitais e espero vocês na próxima coletiva para falar sobre os resultados do primeiro semestre. Tá bom? Muito obrigado e bom dia a todos.
O conference call da Ambima está encerrado. Tenham todos um bom dia.